Sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as notícias que modificaram os preços das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Semana encerra com o mercado firme para o boi gordo, mas poucas alterações na arroba. Açúcar tem recuo semanal de mais de 3%. Café sobe mais de 2% nas bolsas internacionais. Milho encerra em baixa tanto em Chicago quanto na B3. Soja tem semana volátil com acordo entre China e Estados Unidos confirmado. Muito bem, estamos de volta e sexta-feira, você já sabe, é dia de acordo fechado com Jânio Zeferino. No episódio de hoje, o Jânio vai trazer mais informações para a gente sobre a COP30, COP que começa na próxima segunda-feira aqui no Brasil, um evento mundial voltado para o clima, mas o agronegócio brasileiro tem papel importante, ou pelo menos deveria ter, e é sobre isso que a gente vai conversar com o Jânio. Está no ar o quadro Acordo Fechado. Muito bem, e para colocar esse assunto em dia, está aqui comigo o Jânio Zeferino ao vivo. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por está participando com a gente nessa sexta-feira e sexta-feira que antecede o início desse evento mundial, a COP30 lá em Belém, Jânio. Com que expectativa a gente começa essa COP? O que, que você está esperando? O que, que dá para falar já nesse momento da COP e mais do que isso, da participação do agro nessa COP, Jânio?
Olá a todos os amigos do Acordo Fechado, Alex. Olha, a expectativa é muito grande porque é um evento mundial, num tema que é muito importante para o Brasil, que é as questões das mudanças climáticas. A gente sabe que 8 bilhões de pessoas no mundo, equipamentos, aviões, perfuração de petróleo no mar, na terra, em todos os lugares, é claro que é óbvio que existe pressão sobre o meio ambiente, pressão sobre as mudanças climáticas, isso é um fato. Aqui no Brasil a gente vive isso. Mas no caso do agronegócio brasileiro, o que a gente tem observado é que nós temos tido uma dificuldade enorme de colocar tudo que nós fazemos em benefício do meio ambiente, em benefício do clima. Ou seja, nós temos uma agricultura tropical de altíssima produtividade, com aproveitamento racional da água, com lavouras de plantio direto. Nós temos incorporado áreas de produção. Temos multiplicado a oferta de alimentos no mundo sem aumentar o desmatamento. A questão do desmatamento, ela ocorre, mas no Brasil faz-se uma análise do que se desmatou e não se leva em consideração os desmatamentos que foram feitos de maneira legal, autorizados pelas autoridades, que é 90%, 99% dos desmatamentos. E se dá a impressão de que tudo, 100% do que se desmata no Brasil é ilegal, é fora da lei, são pessoas, produtores e pessoas que estão degradando o meio ambiente. Com relação às queimadas, é o mesmo fato. Existem sim queimadas que são criminosas, mas nós temos também, em todas as profissões que existem no mundo, nós temos as pessoas boas e as más. Logicamente, as boas são a grande e a esmagadora maioria. No agro não é diferente. Então, Alex, o que a gente preocupa também é, claro, precisamos discutir meio ambiente, precisamos cuidar, mas e aí, quem que vai pagar essa conta? Essa é a pergunta.
É, pois é. São ações que precisam de financiamento, né, Jânio? E tudo indica que tem uma discussão de recursos para serem disponibilizados aí para bancar essas ações, 1 trilhão e 300 milhões, bilhões de dólares, se eu não me engano, mas será que esse dinheiro sai, hein, Jânio?
Olha, é claro que o montante é extraordinário, poderia fazer muita coisa pelo meio ambiente. Mas voltando à realidade dos fatos, o que nós temos é uma Europa que enfrenta problemas seríssimos de crescimento econômico, geração de receita, gastou demais nos últimos anos, tanto na pandemia quanto com a guerra lá da Ucrânia-Rússia, e ela não tem nenhum poder de direcionar os recursos sem comprometer o seu equilíbrio fiscal. Então, não há fonte possível. A China e a Índia, que são os dois grandes poluidores, países enormes que têm um potencial econômico também não fazem nenhum movimento no sentido de aportar recursos para a proteção do meio ambiente. Os Estados Unidos, na política agora do governo Trump, também não sinaliza que nada vai ser feito. Nós ficamos vendo alguns países, me permita, Alex, fazer um comentário que é bastante sério, mas assim, alguns países absolutamente hipócritas, como a Noruega, que vem aqui e liberam 3 bilhões de reais para o Fundo Amazônia, mas ao mesmo tempo é um dos países mais ricos do mundo, explorando petróleo no Mar do Norte. Então é uma tremenda incoerência, uma tremenda um jogo de cena, uma baita hipocrisia que os países ricos, que já há 2.000 anos pelo menos degradam o meio ambiente, querem nos obrigar agora a cuidar do que eles nunca fizeram. Por outro lado, também é verdade, a gente é muito incompetente em falar tudo o que a gente faz em benefício do meio ambiente aqui no Brasil, Alex.
Pois é, e é essa a minha próxima pergunta, Jânio. Será que o agro vai ter oportunidade de ser discutido nessa COP? Me parece que tem uma estrutura, uma agrizone montada ali, participação da Embrapa, participação do Ministério da Agricultura, tudo desenhado para que o agro ganhe protagonismo. Mas será que os países vão querer discutir agronegócio?
Esse é outro ponto também bastante difícil de ser enfrentado. O presidente Macron disse que poderá dar sinal verde ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas ele falou isso aqui no Brasil e ele enfrenta uma crise enorme lá no seu país, com o primeiro-ministro caindo, uma situação econômica muito complicada. É claro que o Brasil pode fazer alguma coisa mais, mas eu esperava que as entidades privadas do agro é que tivesse capitaneando essas ações, mostrando que o agro faz de bom, quanto que ele protege o meio ambiente, quanto protege nascentes, aonde estão as nossas lavouras, tudo que a gente faz em termos do CARD, proteção ambiental, a nossa lei ambiental é uma lei uma das mais rigorosas do mundo. E o governo, a crítica não é ao governo, mas ao poder. A União, ela tem poucos recursos e pouca gente e pouca possibilidade de fazer ações mais fortes, mais abrangentes, e fazer o lobby regular, né? E se, em muitos países do mundo nós temos pessoas que trabalham com lobby, influenciadores que vão levar a defender o setor perante a sociedade. O agro não tem ninguém que faz isso. Seria importante começar pela COP. Mas é o preço que é um trabalho de longo prazo que a gente vai ter que fazer. Por enquanto, teremos bastante pressionados, atacados, e também, infelizmente, por muita gente do mercado, os próprios brasileiros, né, que não entendem a importância do agronegócio na estabilidade, né, social e econômica do país e do mundo, já que a gente alimenta bem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo.
É isso. Vamos esperar para ver, afinal de contas, a partir de segunda-feira tem a COP acontecendo oficialmente. A gente já tem as reuniões paralelas acontecendo ao longo desses últimos dias. Durante o final de semana isso vai acontecer também. Mas na segunda-feira começa oficialmente a COP30 lá em Belém, aqui no Brasil. E tomara que o agro tenha aí o seu protagonismo e que possa ser discutido da maneira relevante como ele é e principalmente como um grande promotor de ações para ajudar aí nessas questões ligadas às mudanças climáticas. Meu amigo, obrigado mais uma vez, lembrando que o Jânio está com a gente aqui sempre às sextas-feiras e sempre trazendo um tema atual, pontual, interessante aí para a nossa discussão. E hoje não podia ser diferente, ele falou sobre a COP30. Grande abraço, viu, Jânio?
Grande abraço a todos. Um abraço a todos.
Até a próxima. Às sextas-feiras aqui no fechamento do mercado. Muito bem, vamos seguir adiante e está na hora de falarmos do mercado do boi. Mercado do boi na tela, dia de estabilidade nas praças paulistas. Segundo a Scott Consultoria, a semana termina com as cotações estáveis em São Paulo. Os preços estão firmes e a expectativa é de que semana que vem comece dessa forma, sem grandes alterações nos preços, não. O boi gordo segue a R$ 320 por arroba, vaca gorda R$ 298, novilha R$ 312, boi china cotado a R$ 325 por arroba. As escalas de abate atendem, em média, a 8 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 9 tiveram alta no dia de hoje. Vamos ver algumas dessas praças. Você confere comigo na tela as praças que tiveram alteração nos preços, todas alterações positivas, como lá no Triângulo Mineiro, onde os negócios foram a R$ 305 por arroba. Goiânia, Goiás, R$ 308 por arroba. E Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 324 por arroba. Dia, portanto, de movimentação positiva. Vamos ver agora na B3. Lembrando que a B3 passou por um movimento intenso de queda nos preços ao longo desses últimos 2 dias. Hoje pela manhã a gente ainda teve um movimento negativo sendo conduzido ao longo do pregão, mas olha aí, o finalzinho foi de fechamento misto. A gente teve para novembro alta de 0,25% a R$ 320,80. Dezembro continuou caindo 0,4% a R$ 324,00. Perdeu bem o dezembro. E o janeiro também perdeu aquele patamar dos 330, fechando hoje a R$ 329,50, apesar da alta de 0,3%. Essa pressão na B3 que aconteceu nos últimos dias tem explicação. Aliás, no Pecuário e Mercado desta sexta-feira, eu conversei com o Rodrigo Costa. Ele falou sobre essa pressão recente na B3, explicou que é um movimento provocado aí por questões relacionadas à China e a preocupação da China reduzir as compras do Brasil, mas o Rodrigo não acredita em mudança de cenário, pelo menos não em mudança drástica de cenário no curto prazo, não. Veja o que ele disse.
Pelo lado do fundamento, quando a gente olha nas perspectivas de fundamento, tudo ainda corrobora para um mercado autista, tá? Para esse bimestre, o último bimestre de 2025 e ao longo de todo 2026, como massivamente a gente vem comentando aqui nas oportunidades dentro de notícias agrícolas. Então a gente tem sim, né, esse movimento na B3 que ainda ocorre no dia de hoje, todos os vencimentos na B3 estão caindo, numa menor frequência hoje. Como você apontou ontem, teve vencimento que chegou a cair 3%, uma queda bastante expressiva, né? Num dia onde seria um dia comum e aquela expectativa da sazonalidade que move o mercado dentro da primeira quinzena e no último trimestre do ano. Então, alguns participantes do mercado começam, fazem alguns apontamentos, desacreditando, mas a percepção ainda é que não há mudança estrutural no fundamento da pecuária, do mercado pecuário como um todo, e isso está sendo avaliado, está sendo discutido, e é papel do mercado financeiro correr um pouquinho na frente. A gente deve agora, devemos nos atentar o que vai acontecer, por exemplo, no mercado físico, que vinha firme, como você muito bem pontuou. A questão é, frigoríficos sairão das compras no curto, curtíssimo prazo, a ver sendo dos próximos capítulos.
Por enquanto, esse movimento não tá claro, né, Rodrigo?
Não, Alexander, não. Por enquanto, na Bolsa, movimentos especulativos é do jogo, e trabalha-se agora para entender se haverá, sim, algum tipo de corte, algum tipo de recuo nas importações de carne bovina pelo lado da China, e o quanto isso poderia impactar as nossas exportações. Mas, por enquanto, como você pontuou agora, não há nada escrito na pedra, não tem martelo batido ainda.
Muito bem, estamos de volta. Você viu aí uma análise mais otimista do Rodrigo em relação à precificação da arroba. Vamos agora ao mercado do açúcar. Os preços do açúcar fecharam em baixa nessa sexta-feira, contabilizaram um recuo semanal acima de 3% entre os contratos mais negociados em Londres e também em Nova York. principalmente devido aí ao aumento da produção, projeções de aumento de produção no Brasil e também as discussões sobre excedente global de açúcar. Nessa semana, a Kizarnikov é uma consultoria importante, elevou a sua estimativa de excedente global de açúcar para 2025-26 para 8,7 milhões de toneladas, um aumento de 1,2 milhão de toneladas em relação à estimativa de setembro, na casa aí dos 7 milhões e meio de toneladas. Na terça-feira, a Conab já havia elevado suas estimativas de produção de açúcar para a safra 25-26 para 45 milhões de toneladas, previsão anterior era de 44 milhões e meio, e a Associação Indiana de Usinas de Açúcar também elevou nessa semana sua estimativa de produção de açúcar lá na Índia, uma elevação importante para 31 milhões de toneladas ante a previsão anterior de 30 milhões de toneladas. Quando a gente mede esse volume de 31 milhões de toneladas, isso significa um incremento de 12, quase de 18, quase 19% em relação ao ano anterior. Resultado, as bolsas recuando, portanto, e recuando fortes ao longo da semana. Vamos ver como fecharam nesta sexta-feira os negócios para o açúcar lá em Nova York, março de 26, 14 e 10 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 9 pontos. O maio, 13,73, uma perda de 12 pontos, e o julho, 13,68 centavos de dólar por libra peso, perdendo 11 pontos. Temos também as negociações lá em Londres. Açúcar em Londres para dezembro fechou a R$ 409,60, uma queda de 330 pontos. Março, R$ 405,90, uma queda de 150 pontos. E o maio, US$ 402,30 por tonelada, uma queda aí de 110 pontos. Sexta-feira negativa para uma semana negativa também para os preços do açúcar no mercado internacional. Muito bem, agora o mercado do café. Sexta-feira foi de retomada para os preços do café arábica na Bolsa de Nova York. Os futuros terminaram o dia com quase 2% de alta entre as posições mais negociadas, depois das baixas agressivas desse pregão anterior, dessa sessão anterior. Nessa quinta-feira, os futuros no mercado futuro lá em Londres também fecharam a sessão com ganhos de mais de 2% entre os contratos mais negociados. E entre os motivos desta alta estão as questões climáticas no Brasil e de mais países produtores, principalmente o Vietnã. Nesse momento, o Vietnã está monitorando ali a passagem de um tufão, o Calmaege, o tufão que está previsto passar em áreas produtoras de café. Lembrando que o Vietnã é o maior produtor global de café robusta. Além dessa questão climática, o mercado também olhou os baixos estoques, principalmente da ICE, e também a questão das tarifas, no caso do Arábica, das compras dos Estados Unidos do Brasil e o tarifaço influenciando também de alguma forma nas negociações ao longo dessa semana. Resultado então de fechamento do mercado, a gente começa mostrando Nova York, alta importante hoje. Dezembro fechou a 4 dólares e 7 cents por libra peso, uma alta significativa aí de mais de 1.000 pontos, 1.105 pontos, voltando a trabalhar, portanto, acima dos 4 dólares por libra peso. Dezembro, março de 26, 3 dólares e 85 por libra peso, uma alta de 680 pontos, e maio, 3 dólares e 70 por libra peso, uma alta de 595 pontos. Dia positivo, portanto, para o café lá na Bolsa de Nova York. A gente tem também lá em Londres, vamos ver o café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Dia positivo também por lá, novembro, 4.662 dólares por tonelada, uma alta de 118 pontos. O janeiro, 4.648 dólares por tonelada, uma alta de 118 pontos. E o março de 2026, 4.567 dólares por tonelada, uma alta de 109 pontos. Vamos ver como trabalharam as praças comercializadoras diante dessa alta. As praças acabaram também reagindo. Araguari, lá no Cerrado Mineiro, R$ 2.400, uma alta de 2,13%. Campos Gerais, no sul de Minas Gerais, R$ 2.350 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,17%. E em Franca, aqui no interior de São Paulo, alta também de 1,68%, negócios fechados a R$ 2.420 por saca de 60 quilos. Dia positivo também nas regiões comercializadoras de café. Agora o mercado do milho. As cotações do milho fecharam a sexta-feira levemente negativas na Bolsa de Chicago. O analista da Sellers Consultoria, o Enilson Nogueira, destacou que essa foi uma semana de muita volatilidade lá na CBOT, com os futuros do milho acompanhando a soja e as novidades sobre o acordo comercial entre Estados Unidos e China. China confirmando que realmente aconteceu o acordo, só que o mercado estava cético aí, principalmente em relação às movimentações, se de fato a teoria ia virar prática, se o que foi acordado ia realmente acontecer. E, portanto, provocou essa volatilidade no mercado e o milho acabou acompanhando. A gente vai ver como encerraram as negociações na Bolsa de Chicago agora. Dezembro, 4 dólares e 27 centes por bushel, uma queda de 1,5 ponto. Março de 2026, 4 dólares e 42 centes por bushel, queda de 1 ponto. E o maio, 4 dólares e 50 centes por bushel, uma queda de 1 pontinho também. Dia de leves baixas, portanto, lá na CBOT. Na B3, os preços do milho também registraram movimentação de baixa no pregão de hoje. Na visão do Enilson Nogueira, os atrasos de plantio da soja que estão acontecendo em algumas regiões estão trazendo sustentação para o milho no Brasil, já que isso vai impactar na janela de semeadura da segunda safra. Preste atenção no que o Enilson falou à nossa equipe aqui do Notícias Agrícolas sobre essa situação aí, essa preocupação a mais no mercado e até que ponto essa condição de atraso do plantio da soja pode refletir também em atraso, no plantio do milho de segunda safra, mexendo com os preços. Veja os detalhes.
Localmente, eu diria também que tem um elemento adicional aqui no Brasil, que é alguma incerteza sobre a implementação da safrinha de milho no começo de 2026. Ainda está cedo para falar que o produtor vai perder janela, mas conforme a safra de soja vai tomando um pouco mais de, demorando um pouco mais para ser implementada, todas aquelas dificuldades de plantio. Em janeiro, fevereiro de 2026, já começam a ser levantadas. Então, aqui no Brasil, a gente também tem esse elemento de incerteza sobre a capacidade de colocar uma boa segunda safra em 2026, trazendo instabilidade, até algum tipo de sustentação para as cotações mais futuras do milho.
E olha aí como finalizaram as cotações do milho na B3. Novembro teve queda de 0,7% a R$ 67,72. Janeiro, R$ 71,05, queda de 0,63%. E o março, R$ 72,70, uma queda de 0,41%. São os números já de finalização para o milho na B3, mercado futuro aqui do Brasil. Agora o mercado da soja. A soja fechou o pregão dessa sexta-feira em alta na Bolsa de Chicago. O mercado registra mais uma semana de forte volatilidade, influenciado pelo cenário geopolítico, principalmente por conta das relações entre China e Estados Unidos, já que as expectativas são grandes em relação às compras de soja por parte da nação asiática no mercado norte-americano. Embora as últimas declarações tenham sido fortes, as aquisições ainda não ocorreram na prática, foram muito pequenas, até agora. No cenário de fundamentos estão ainda o clima no Brasil para a safra 25-26, o comportamento da demanda de uma forma geral e o ritmo de comercialização entre os produtores nos Estados Unidos, tal qual a demanda interna norte-americana. Tudo isso no foco do mercado, podendo influenciar na formação dos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como fecharam os negócios hoje por lá. Novembro subiu 10 pontos, fechando acima dos 11 dólares por bushel, 11,01. Janeiro, de 26, 11 dólares e 17 centes por bushel, subindo 9 pontos mais 70, mais 50, 9 pontos e meio. Março de 2026, 11 dólares e 25 centes por bushel, uma alta de 8 pontos mais 25. números bastante positivos, interessantes aí para o milho. No entanto, o andamento da safra 25-26 aqui no Brasil acaba tendo menos espaço do que deveria, no caminhar dos preços lá na Bolsa de Chicago, uma vez que o mercado permanece muito politizado, como explica aí o consultor de mercado Vitor Caso, em entrevista ao Notícias Agrícolas. Veja o que ele disse.
O mercado saiu lá nos 11, dos 10,50 para 11,50 em praticamente 15, 16 dias sem dar uma pausa. Muito em função de, vai ter um encontro com os Estados Unidos e China. A China comprou um pouquinho de soja lá, uns 180 mil toneladas, mas assim, tudo gestos muito simbólicos, né? E trouxe, né, esse ganho, vamos dizer assim, quase 100 pontos aí em 2 semanas. Isso dá quase 10% de ganho, sem respirar. E nessa semana faz um recuo, né? Vamos colocar aqui o acumulado da semana, um recuo aí dos seus, mais ou menos aí uns 20 pontos, nem isso. Então, teria espaço ainda para recuar mais antes de novos movimentos de alta. Ou se o mercado se frustrar, talvez a gente esteja no topo de mercado, né?
Bom, Vitor, assim como é que foi a semana para o nosso mercado aqui no Brasil? Na verdade, antes de saber como foi o nosso mercado aqui no Brasil, eu queria saber de ti como é que você está vendo o impacto da nossa safra, ou do desenvolvimento da nossa safra, para Chicago. Acabou perdendo, ou ainda tá difícil de assumir o protagonismo que esse fator teria agora no mercado, diante dos outros todos que estão direcionando ali as cotações?
Ainda tem pesado um pouco, né? Até nessa semana, os 2 dias de grande volatilidade de alto e baixo foram puxados aí por farelo de soja, principalmente, parte pela necessidade da indústria americana de comprar, parte pelos rumores que talvez teria uma greve na Argentina. Isso, né? A Argentina é o maior produtor de farelo e óleo, maior exportador também. Então, isso puxou o mercado um dia e devolveu o mercado no outro. Então, de fato, ainda o clima na América do Sul não está sendo precificado tão fortemente nas cotações de Chicago. A gente vê que essas atenções estão muito voltadas ao complexo, à política norte-americana em si, não pesando tanto ainda o que vem aqui no Brasil. O Brasil, a gente conversa com clientes aí de várias regiões, o Rio Grande do Sul, graças a Deus, esse ano parece que está começando com o pé direito, safra, mais outras regiões mais atrasadas, Goiás, Minas, Tocantins, são regiões onde o clima não está tão bom assim, Mato Grosso do Sul, e que vamos ver se agora, né? A gente até postou lá em parceria com o Notícias Agrícolas um mapa de clima nos próximos 7 dias. Tinha chuva no radar, vamos ver se essas chuvas das próximas semanas se concretizam, desses próximos 7 dias realmente chegam, e aí pode, não vou dizer tirar o atraso, mas permitir que esses produtores que estão esperando avancem com o plantio, né?
E agora o mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, teve um avanço de mais de 0,2% nessa reta final do pregão, aos 153.700 pontos, e muito possivelmente está fechando aí com o décimo recorde consecutivo. Já o dólar, você vê aí na tela, fechou com queda de 0,22%, negociado a R$ 5,34. O mercado reagiu às declarações de membros do Federal Reserve, Banco Central lá dos Estados Unidos, e a resultados de empresas como a Petrobras, que animou investidores. Além disso, foram divulgados dados sobre preços e indústria, enquanto o presidente Lula participava de reuniões lá na COP30 em Belém. Nos Estados Unidos, investidores acompanharam discursos dos membros do Fed, Federal Reserve, em busca de sinais sobre a posição do Comitê de Política Monetária diante de possíveis novos cortes de juros na reunião de dezembro. O tom adotado foi de cautela. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência, um bom final de semana para você e na semana que vem a gente está de volta trazendo todas as informações do mercado e, claro, com as variações dos preços das principais commodities agrícolas. Um grande abraço, nos vemos na segunda-feira.